Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Esta semana viajamos até Bruxelas, ao encontro de Sara Areses, antiga estudante de economia da Universidade do Minho, que hoje é assistente no College of Europe. Olá, Sara, seja bem-vinda. Muito obrigado pela disponibilidade em participar do Alumni pelo Mundo esta semana. Para começar a nossa conversa, eu gostava de saber o que te levou a escolher economia e também o que te levou a escolher a Universidade do Minho.
Interessado pela tua parte e pela parte da Rádio Universitária do Minho. Eu fiquei genuinamente muito contente. E relativamente à tua questão, bem, a resposta na realidade é bastante simples. Eu sou proveniente de um município chamado Ponte da Barca, creio que os ouvintes da Zona Minho conhecerão bastante bem, e portanto quando acabei o ensino secundário tinha a ambição de efetivamente ter a experiência de viver numa cidade, mas ao mesmo tempo ficar ligeiramente perto da minha família, e esse foi um dos critérios, mas ao mesmo tempo a nível da Escola de Economia e Gestão e do curso de licenciatura em Economia, eu efetivamente notei que a qualidade de ensino era muito elevada e o programa curricular interessava-me, portanto a escolha foi evidente e a Universidade do Minho foi a minha primeira opção e não cheguei a questionar sequer outras na realidade.
E atualmente és assistente no College of Europe. Qual foi o teu percurso acadêmico e profissional antes de chegar ao College of Europe em Bruxelas?
Portanto, eu realizei então a minha licenciatura em Economia na Universidade do Minho de 2019 a 2023. E o meu último ano foi realizado no estrangeiro, portanto decidi fazer uma mobilidade Erasmus na República Checa. Inicialmente ia ser só um semestre, depois acabei por estender a mobilidade e fiquei lá durante um ano inteiro. E no fundo, quando terminei essa experiência, percebi realmente que queria continuar a aventurar-me pelo estrangeiro, que tinha vontade de ganhar outras competências e de privar com pessoas diferentes. E no ano seguinte decidi fazer um corpo europeu de solidariedade numa organização não governamental em Toulouse, portanto vivi um ano na França, e uma vez que isto foi uma perspectiva um bocadinho de ter um ano sabático, de repensar os meus interesses e as minhas escolhas, foi então que decidi ingressar no College of Europe. Caso os ouvintes não saibam, portanto é um instituto superior que é especializado em assuntos europeus e de política e governança da União Europeia. E então realizei o meu mestrado durante um ano em Varsóvia, no campus de Natalin, e tendo concluído o mestrado no ano transato, eu fiquei realmente tão apaixonada pela vida académica, de pesquisa, de discussão do projeto de integração europeu, que decidi então candidatar-me para uma vaga na mesma instituição, mas no campus de Bruges. Portanto, eu estava no campus na Polónia e de momento estou a exercer a minha profissão no campus na Bélgica, e decidi efetivamente continuar enquanto assistente académica. Portanto, foi um percurso mais ou menos linear, no sentido de eu percebi desde cedo aquilo que me interessava a nível académico, e desde então foi muito natural continuar na minha instituição, e o meu dia-a-dia passa muito por prestar apoio pedagógico aos estudantes, fazer também uma certa componente de pesquisa e investigação a nível das políticas europeias, e apesar de tudo, creio que é uma vida que me está a realizar muito.
E Sara, então, já falaste um pouco do que fazes diariamente aí no College of Europe, mas o que o curso te preparou para isso que fazes hoje, ou ele abriu um caminho para você que seguiste outra coisa que não tenha tão relacionado tão diretamente com a economia?
Na realidade, eu creio que uma licenciatura em Economia abre muitas portas, isto porque atualmente eu estou a trabalhar no domínio da ciência política, porventura políticas públicas, às vezes também nos aventuramos um bocadinho nas relações internacionais, mas a verdade é que ter um background conceptual em Economia nos prepara a nível raciocínio lógico ou matemático, portanto dá todo um conjunto de competências que, independentemente daquilo que uma pessoa acabar por fazer no futuro a nível profissional, é sempre uma mais-valia. Por exemplo, eu nunca na minha vida pensei que aquilo que teria aprendido na Universidade do Minho, no curso de Estatística ou de Econometria, se poderia revelar útil nas mais diversas atividades profissionais. E também, de outra forma, acho que é sempre importante ter em mente o espírito crítico. Portanto, o curso de Economia da Universidade do Minho embora seja um curso com uma componente matemática muito grande, a verdade é que durante o meu ano de Erasmus também tive a oportunidade de escolher cadeiras numa perspectiva mais global, desde epistemologia, história, filosofia, marketing, portanto, toda esta interdisciplinaridade efetivamente deu muitas competências para o trabalho que desempenho hoje e por isso estou muito grata.
E antes de fazer essa primeira experiência em Erasmus, já tinhas a pretensão de emigrar, de estudar fora? Já existia essa pretensão, Sara? Ou foi algo que surgiu quando houve a oportunidade?
No contexto da mobilidade, a realidade é que eu sempre fui muito privilegiada e aproveito para partilhar que na zona de Ponta da Barca, Arcos de Valdevez, de onde eu sou natural, existe uma associação juvenil que promove junto da juventude local projetos de mobilidade Erasmus+, que são normalmente de algumas semanas e, portanto, desde os meus 16 anos que eu comecei a fazer projetos de curto prazo com comunidades internacionais noutros países, a desenvolver competências de educação não formal, e todas estas experiências para mim foram uma parte muito importante do meu crescimento, e eu percebi imediatamente que a certo ponto gostaria de ter a experiência de viver no estrangeiro, por mais que eu goste de Portugal e goste verdadeiramente, percebi que o último ano da licenciatura seria efetivamente uma etapa-chave, e desde então, daí para a frente, portanto, oportunidade atrás de oportunidade, o caminho foi-se abrindo e até à data ainda não equacionei voltar.
E chegasse a falar de uma cadeira específica, por exemplo, de estatística, que não imaginava que fosse utilizar isso no seu dia a dia. Mas qual que é o diferencial que achas que do curso e da passagem pela universidade que foram mais destacáveis assim para o seu trabalho atualmente? O que especificamente poderias pegar e falar da vivência que tivesses durante tiver tenhas tido durante o curso, que consigas falar assim, que já mais lhe chamou a atenção?
Portanto, uma vez que eu trabalho muito na análise e na pedagogia do contexto de políticas públicas europeias, a verdade é que a nível da componente pedagógica, quando há um economista na sala, temos uma vantagem estruturante, que é simplesmente o facto de termos já um raciocínio, que está predisposto a essa compreensão. Portanto, hoje em dia, quando tenho disciplinas às quais devo assistir relativamente a economia política europeia ou finanças europeias, portanto, todas estas componentes, mesmo que sejam abordadas da perspectiva da ciência política, a verdade é que ter este background em economia me deu uma interdisciplinaridade e um conjunto de competências muito maior para eu me sentir à vontade. Por exemplo, há coisa de alguns meses acabei por publicar um policy brief relativamente ao orçamento plurianual da União Europeia, não tenho a certeza se é assim que se diz em português, Multiannual Financial Framework, e portanto todas estas coisas que são hoje em dia o meu centro de interesses, embora não sejam a economia pura e dura por si mesmo, a verdade é que estão de alguma forma relacionados. E eu acho que essa é a mais-valia do curso de Economia na Universidade do Minho, não só a sua componente pedagógica muito forte e os professores de extrema qualidade, mas também o fator interdisciplinar. É sem dúvida uma mais-valia.
E por falar para além um pouco, passando um pouco além da componente acadêmica e até dentro da sala de aula, que passagens tens na memória da passagem pela universidade? Mantens contato ainda com alguns estudantes que estiveram contigo? Para além dessa parte das aulas, da parte acadêmica, o
Sim.
que mais te marcou durante a passagem na universidade?
Essa é uma excelente pergunta, portanto, eu a certo ponto gostaria de introduzir isso na conversa, mas tu até te antecipaste. Portanto, no meu primeiro e segundo ano na Universidade do Minho, eu tive o privilégio de integrar a Associação Académica, que na altura se revelou uma experiência formativa muito interessante. Portanto, trabalhar no sentido de ouvir as reivindicações dos estudantes, de estar ciente daquilo que eram as dificuldades da comunidade educativa, e foram 2 anos muito estruturantes nesse sentido. E creio que alguma da análise crítica que eu tenho hoje em dia, a nível daquilo que são as fragilidades sociais e da mobilidade social, que também vejo numa base diária no meu trabalho, sobretudo atendendo ao facto de trabalhar numa instituição que é muitas das vezes entendida como elitista ou uma coisa inacessível, a verdade é que todas estas noções de justiça social e de tentar melhorar a vida dos estudantes foram muito importantes. Portanto, durante 2 anos era o meu dia a dia estar na universidade, na associação académica com os meus colegas, e também diria que, de outra perspectiva mais pessoal, Um dos pontos mais interessantes, talvez, da minha licenciatura eram as terças-feiras no Mavi. Portanto, tu trabalhas na RUM, estás muito bem localizado, com certeza. E se era uma experiência recreativa que me marcou imenso, era às terças-feiras as jam sessions no Mavi, que creio que até à data continuam a rolar com toda a normalidade. E a verdade é que, do ponto de vista da interação social, foram provavelmente um dos meus highlights. E ainda hoje em dia tenho muitos amigos que foram feitos nesse contexto. Portanto, guardo com muito carinho
E mantém-se
as
contato
terças-feiras mavianas.
com os colegas de curso, mesmo tendo esse percurso, digamos, fisicamente afastado deles? Ainda mantém-se contato?
Não tanto do curso, aliás, a beleza da Universidade do Minho é essa, portanto, os amigos que eu fiz não foram necessariamente do curso em Economia, mas eram estudantes na Universidade do Minho ou jovens recém-graduados, mas a verdade é que como temos um campus com, creio que é à volta de 12 mil estudantes, não estou em erro, e com tanta diversidade académica, podemos também encontrar pessoas com outros backgrounds, que tenham uma experiência formativa completamente diferente e tudo isso é extremamente enriquecedor.
E por falar nessa beleza da Universidade do Minho, desse tempo que estivesse lá, qual música que escolheste para lembrar dos tempos em que estavas na Universidade do Minho e por quê?
Portanto, é muito engraçado dizeres isso, porque quando falamos de uma música que me lembra os tempos da universidade, a realidade é que eu não escolhi uma música que me lembrasse da Universidade do Minho. Portanto, eu sou da geração das vítimas do Covid, o meu primeiro e segundo ano foram passados durante a primeira e a segunda quarentena, e então eu acabei por escolher uma música que me lembra do meu último ano de universidade, enquanto ainda estava na Universidade do Minho, mas a realizar o meu semestre de Erasmus, e a música chama-se Namesti, quer dizer praça em checo. E é de uma banda checa de jovens da minha idade, que na altura estavam muito na voga, na cidade onde eu estava a fazer o meu Erasmus, em Pilsen, e é muito estimulante ver de ano para ano esta banda a crescer e a projetar-se. Skotatos Nikolomet, e a música chama-se Namesti.
Z obrovského okna klavírek padá, padá. Na hlavu elegána je, v žiku sedí upijána. Otřepal se rychle, prokřupl krk, roztáhl prsty. A tempo! A na klavírek začal hrát to, co já bych nikdy nezahrál. Ani Brubeck, Parker, samej běsk, on hraje jazz.
Ouvimos Namesti, de Skotatni Kulomet, escolha de Sara Arezes, que é a nossa convidada desta semana. Ela que estudou economia, que hoje trabalha no College of Europe. Sara, falando um pouco agora do curso. Você que estivesse no curso de economia, quais as saídas que enxergas que alguém que faz licenciatura em economia tem? E se isso é bem explorado durante o curso de economia na Universidade do Minho?
Portanto, o curso de economia na Universidade do Minho, como tem quer a componente quantitativa, quer a componente da análise qualitativa muito fortes, a verdade é que abre portas muito diversas. Portanto, eu tenho colegas que optaram por fazer mestrados em finanças, tenho outros que optaram por enveredar por uma área mais de políticas públicas. Portanto, é um curso que efetivamente nesse sentido, quando chegamos à fase do mestrado, podemos especializar-nos em domínios diferentes. E a nível de ocupação laboral também as oportunidades são infinitas, portanto, tenho vários colegas meus que, com o background que têm em economia e com as competências que tinham a nível digital, acabaram por trabalhar em domínios diferentes, mas a verdade é que uma das mais-valias do curso de Economia na Universidade do Minho é o facto do terceiro ano ser quase composto integralmente por cadeiras opcionais e, efetivamente, cada estudante tem autonomia e tem o livre-arbítrio de fazer mais ou menos o seu currículo consoante os centros de interesse. Portanto, eu, graças a essa disponibilidade de escolha, acabei por poder fazer o meu último ano no estrangeiro, mas a verdade é que os meus colegas na Universidade do Minho provavelmente não haveria virtualmente dois estudantes com a mesma componente académica a nível de todas as disciplinas. E acho que essa diversidade que nos é dada é efetivamente uma coisa muito importante.
E achas que com essa diversidade toda há boas oportunidades para quem queira trabalhar em Portugal? Existe? Ou é obrigatório, ou digamos para quem queira ter uma vida melhor, é obrigatório emigrar?
Eu creio que também parte um bocado da vontade pessoal de cada um e das ambições. Portanto, eu sou das pessoas que efetivamente tive muita sorte e hoje em dia encontro-me a trabalhar no estrangeiro porque quis. E se me fosse dada a mesma oportunidade em Portugal, provavelmente teria ficado também no estrangeiro. Mas hoje em dia, aquilo que eu comparo dos meus colegas, graças ao seu aproveitamento académico e àquilo que foi o programa na UMINH, é que a generalidade deles conseguiram efetivamente trabalho, portanto, sentem-se realizados naquilo que fazem. O curso normal para muitas pessoas é ir para uma consultora ou coisa que o valha, mas a verdade é que há outras oportunidades. Por exemplo, fazer um doutoramento ou trabalhar para uma pequena e média empresa, portanto, tudo aquilo que na área de gestão, economia, finanças, administração é possível, acho que apesar de tudo ainda há um conjunto de oportunidades. Agora, hoje em dia o contexto socioeconómico em Portugal fica sempre aquém daquilo que é desejado para muitas das pessoas. Felizmente a nível pessoal posso dizer que estou no estrangeiro de livre vontade e sinto-me muito realizada neste sentido, mas não descarto a possibilidade de um dia voltar para Portugal e também tentar dar um bocado em retorno ao meu país.
E eu vou fazer duas perguntas em uma agora, Sara. Qual dica daria para quem está a cursar e finalizar o curso em economia e na Universidade do Minho? E agora se colocando do outro lado, se você pudesse receber uma dica que gostarias de ter recebido na época que estudavas, qual dica que achas que seria, faria alguma diferença no teu percurso?
Eu diria que uma das coisas importantes quando estamos na universidade é também termos uma experiência que nos enriqueça, não só a nível curricular. Portanto, muitos dos meus colegas fizeram a licenciatura com notas excelentes, mas a verdade é que se calhar numa perspectiva mais holística das competências que poderiam ter desenvolvido a nível de atividades extracurriculares, sociais, recreativas, se calhar ficou aquém. E eu acho que os 3 anos de vida universitária numa licenciatura são realmente estruturais e importantes termos essa componente de desenvolvimento pessoal e humano, porque nos prepara melhor depois para a vida ativa. E a nível mais pessoal, isto se calhar não se aplica estritamente a todas as pessoas, mas sabendo que hoje em dia gosto de viver no estrangeiro e quero ter mais oportunidades no estrangeiro, aprender uma língua é efetivamente muito importante. E não estou a falar do inglês, hoje em dia toda a gente fala inglês, mas enquanto estudante da Universidade do Minho, se calhar teria feito uso do Babelion, portanto, o Centro de Línguas, onde oferecem cursos, e isso teria sido, sem dúvida, uma mais-valia. Portanto, é a minha recomendação.
Mas estás a correr atrás, então, disso agora? Ou ainda não?
Depois eu acabei por fazer um ano sabático em França, e acabei por aprender o francês, mas a verdade é que hoje em dia ainda sinto que uma das coisas que nos ajuda mais a conectar com pessoas quando estamos a trabalhar no contexto internacional é falar um bocadinho a língua nativa das pessoas com quem privamos, portanto, acho que isso é sempre uma mais-valia. E as pessoas que dizem, ah, hoje em dia o inglês serve para tudo e, portanto, é a língua franca, com certeza, que é a língua que usamos numa base diária no estrangeiro, mas acho que a mais-valia e o enriquecimento pessoal de falar outras línguas é extremamente importante.
E Sara, por falar em agora no mercado de trabalho, quanto tempo ainda pretende ficar fora? Disseste que se tivesse a mesma oportunidade estaria de volta a Portugal, mas pretende ficar fora ainda algum tempo? Como te imaginas daqui, digamos, 5, 10 anos?
Não, perdão, eu disse o contrário, não sei se me expressei bem, mas tendo a mesma oportunidade eu continuaria a preferir estar no estrangeiro, simplesmente porque somos jovens, portanto acho que é uma oportunidade única, não tenho filhos, não tenho dívidas, não tenho responsabilidades acrescidas, portanto acho que é uma experiência incrível que a Europa nos dá e eu sou realmente apaixonada pelo projeto europeu. A verdade é que nos próximos anos a minha ambição seria prosseguir para um doutoramento e portanto idealmente isso será realizado no estrangeiro, de preferência numa universidade europeia, mas ainda deixo essa opção em aberto e daí para a frente, quando mais tarde for para assentar e criar família, aí a ver, vamos, e talvez efetivamente regresse.
E antes de chegar a essa época, quando estás sozinha, digamos, ou bate aquela saudade de Portugal, que música que escutas e que música que escolheste para escutarmos hoje aqui no final desse nosso segundo bloco do programa?
Portanto, eu escolhi a música Cheguei Bem, do Luís Severo, porque é uma música que fala da região Minho, que de alguma forma mostra uma certa nostalgia e invoca os sentimentos do verde Minho, e sendo eu apaixonada pelo Minho rural, é efetivamente uma música que me lembra de casa, e curiosamente tem o mesmo compasso do Vira, portanto às vezes dou por mim no 3x4 a fazer um passinho de Vira, o que é muito engraçado.
Vem lá, vou mal vestido e sem comer. Mais 5 horas sentado, não sei com que cara lhe vou aparecer. Andei a esperar pela tua visita, que desta não tenhas pressa. Essa cara fica mais bonita depois de uma boa conversa. Esta vida não dá para mim, mas já estou bem melhor. Terra linda, tão verde, cheguei de noite e amanhã vou embora. Cheguei bem, mas já vou embora. Cheguei bem até voltar. Parto pronto a chegar e só vou dormir quando os pássaros cantam. Sem nada de novo, alguém entrega o que der e vier. Árvore à espera de fogo e além, teu carro começa a aparecer. Olho rosado, cai-me no gosto. Estás fumado assim, ai quem me dera. Dá-me mais lucidez de minhoto e eu já não volto para a minha terra. Esta vida não dá para mim, mas já estou bem melhor. Terra linda, tão verde, cheguei de noite e amanhã vou embora. Cheguei bem, mas já vou embora. Cheguei bem até voltar. Parto pronto a chegar e só vou dormir quando os pássaros cantam. Só para o vento, trajeada, salta ao pó nesta encruzilhada. Acelera, é sábado à noite, olhas nos olhos, esquece a estrada. Tangente, não passa nada, sempre em frente que o dia acaba. Felicidade em cada encontro, depois vou embora. Cheguei bem, mas já vou embora. Cheguei
Depois de ouvirmos Cheguei Bem, de Luiz Severo, voltamos à conversa com Sara Areses. Sara, que desafios encontraste na chegada a Bruxelas, choques culturais, apesar de ser um país europeu? E qual foi a tua experiência em emigrar? Já falaste que estivesse em outros países, etc. Mas especificamente quando chegaste a Bruxelas, a Bélgica, qual é a sua experiência em emigrar? E alguns choques culturais que tenha tido, alguma coisa relacionada especialmente no trabalho?
Portanto, como é o meu quarto ano a viver no estrangeiro, eu não creio que tenha tido necessariamente choques culturais muito fortes, até porque Bruxelas é uma cidade extremamente cosmopolita, extremamente internacional. A qualquer momento, se eu tiver saudades, posso comer um bom cozido à portuguesa ou um bom bacalhau. Ao mesmo tempo, estou num bairro, numa commune com uma grande diversidade, que é conhecida por ser a commune da comunidade tunisina. Portanto, posso ter ao mesmo tempo a experiência belga, a experiência francesa ou da Flandres, posso voltar a casa e relembrar a comida portuguesa. Portanto, a nível de choque cultural, o único fator que possa ter sido mais difícil é o facto da cidade viver muito à custa das instituições europeias e, portanto, a minha bolha de contacto social acaba por ter muita rotatividade, quer dizer, as pessoas vêm, fazem um estágio ou um trabalho intermitente de 5, 6 meses e depois, porventura, retornam aos respectivos países ou ficam durante um período à procura de outro trabalho. E uma vez que eu tenho uma certa estabilidade laboral, eu acabo por ficar aqui e estou muito contente e grata por ter essa estabilidade. Mas, pelo outro lado, acabei por, num período de 6 meses que já estou a viver aqui, ter que dizer adeus a muitos amigos e ter que recomeçar o meu círculo de relações sociais e interpessoais do início, de uma forma muito consecutiva. Portanto, isso é ligeiramente desgastante, mas quando vivemos nesta bolha e numa terra que é conhecida efetivamente pelas instituições europeias, acaba por ser parte dos ossos do ofício, não é verdade?
Sim, tem isso também. E Sara, falando um pouco mais da parte turística, vamos falar um pouco mais das partes, digamos, mais leves de uma pessoa que mora fora. Para quem tem interesse em visitar Bruxelas e não só, a Bélgica também, quais sítios que deixarias como dica, como locais imperdíveis, até atrações também que são imperdíveis para quem vai para Bruxelas, mas não só, também para em toda a Bélgica e região?
Olha, desde já fico muito contente que me tenhas aberto a possibilidade de falar de outros sítios que não Bruxelas, porque embora eu viva na capital, eu trabalho e desloco-me 2 a 3 vezes por semana a Bruges, que é porventura a cidade turística de maior renome.
Mas vives em Bruxelas?
Sim, mas vivo em Bruxelas. Uhum. Portanto, a minha vida social é em Bruxelas, mas a minha vida laboral é em Bruges e é conhecida por ser a Veneza do Norte, portanto é uma cidade magnífica, com canais, que é efetivamente do ponto de vista turístico a mais interessante, é muito pitoresca, com casas muito bonitas, e diria que quem visita a Bélgica e não vai a Bruges é realmente uma perda muito grande. E fazer também a excursão pelos canais da cidade é efetivamente uma experiência muito agradável, quase bucólica. Mas ao mesmo tempo, como Bruxelas é uma cidade que se visita relativamente facilmente durante um fim de semana, acho que vir à Bélgica é também conhecer Ghent e Antuérpia. Portanto, estou só a dizer algumas das cidades de maior renome na zona da Flandres e foram efetivamente os pontos turísticos dos quais eu usufrui mais. Agora a segunda parte da minha estadia, de fevereiro para a frente, vai ser porventura passada a descobrir a zona francesa, que também com certeza tem muito a oferecer, mas ainda não posso falar do ponto de vista pessoal, ainda Sim. não posso recomendar nada.
Sara, mas essas locações aconselharias a fazer sempre de comboio ou autocarro? Como é que... E também gostava de que falasse um pouco sobre atrações específicas mesmo desses locais que deixasse aqui como recomendação também.
Portanto, a beleza da Bélgica é que o serviço de transportes a nível da rede ferroviária é efetivamente impressionante. Realmente temos uma qualidade muito acima da média e se eu tenho a disponibilidade de viver em Bruxelas e deslocar-me 3 vezes por semana a Bruges, é porque temos uma linha férrea que funciona muito bem e, portanto, em 50 minutos acabo por chegar a outra cidade. E como a Bélgica é um território relativamente pequeno, uma pessoa que fica aqui durante uma semana tem essa disponibilidade de mobilidade para visitar quer as zonas diferentes, portanto a zona onde falam flamenco, que é uma língua, um dialeto do neerlandês, ou a zona que falam francês, possivelmente até ir à zona alemã, que é uma zona muito pequena, com cerca de 90 mil habitantes, mas essa é uma das mais-valias do país ser tão pequeno e ao mesmo tempo ter tanta diversidade. A nível de coisas a visitar, posso recomendar em Bruxelas, portanto, fazer uma walking tour acaba por ser uma das experiências que eu recomendo, e não é porque tenho amigos que o façam, e sei que há pessoas que o fazem com muita qualidade, mas sobretudo porque a cidade à vista desarmada se calhar não é muito imponente a nível turístico, mas quando conseguimos aprender um bocado mais sobre a história do país, que existe desde 1830, e todas as coisas que os belgas enfrentaram a nível da sua gênese nacional e também a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muda ligeiramente a nossa perspectiva do país e faz a cidade, de repente, muito mais interessante daquilo que seria se olhássemos para Bruxelas puramente numa perspectiva estética e um bocado superficial.
E, Sara, para além disso, também você chegou a citar en passant da parte gastronômica da Bélgica. Por ser um país, como acabaste de falar, um país pequeno, tem muita influência daqueles que estão em volta e também na parte gastronômica. Quais são os pratos prediletos e alguns que achas que destaca como a cara da Bélgica?
Em primeiro lugar, se calhar recomendaria a carbonade, portanto é um guisado com uma carne assim envolta num molho de cerveja muito denso e normalmente é acompanhada com um purê de batatas. Recomendo isto quando as pessoas vêm para uma refeição com algum apetite. A gastronomia deles não é conhecida de todo por ser leve e ao mesmo tempo um prato destes merece ser bem regado com uma cerveja triple e todos sabemos que a Bélgica é um dos países mais conhecidos a nível da produção cervejeira e uma triple com uma carbonade e porventura um waffle de sobremesa, creio que é uma combinação 5 estrelas.
E já gostavas de cerveja antes de ir para a Bélgica? Como é que tem sido essa experiência também num país, assim como a Alemanha, reconhecido pela qualidade da bebida?
Eu sempre fui uma entusiasta de cerveja e creio que o gosto se apanhou talvez até na cidade de Braga, curiosamente. Mas aqui temos uma diversidade muito grande, os preços estão efetivamente muito acima daquilo que nós estamos habituados em Portugal, mas ao mesmo tempo a qualidade é qualquer coisa de formidável. Seja uma triple, seja uma cerveja mais densa, uma stout, temos uma diversidade de bebidas muito grande e cada restaurante, cada brasserie tem as suas produções próprias e isso torna uma experiência muito particular de cada vez que vamos a um sítio diferente tentar provar a cerveja localmente produzida e é algo que me dá muito gosto a nível de palato e também a nível recreativo e social.
Pronto, está certo. Então, Sara, muito obrigado pela companhia hoje no Alumni pelo Mundo. Eu gostava de saber, para finalizar, o que vamos ouvir para fechar o nosso programa de hoje.
Eu gostaria de recomendar a música Seasons in the Sun. A original é de um artista canadiano, Terry Jacks, dos anos 70, mas eu descobri de forma um bocado aleatória uma versão de uma banda inglesa, Black Box Recorder, que é ultimamente a música que tenho ouvido em loop, quer para ir para o trabalho, quer para regressar a casa. É um indie rock bastante ligeiro. Espero que seja agradável.
Tá certo, então. Muito obrigado, Sara, hoje pela presença aqui no Alumni pelo Mundo.
Muito obrigada, foi um prazer.
Estivemos a conversa de Sara Areses, antiga estudante de economia na Universidade do Minho, que hoje trabalha no College of Europe, em Bruxelas. Ela que foi nossa convidada desta semana. No próximo episódio, voltamos a estar à boleia com um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Goodbye to you, my trusted friend. We We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skimmed our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty boys are everywhere. Think of me and I'll be there. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. Michelle, my precious one, you gave me love and helped me find the sun every time that I was down. You would always come around, get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.